Bem, Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. E se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu te prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse adolescente. Ele tinha acabado de pegar sua carteira de motorista e pediu o carro do pai emprestado. O pai disse, filho, eu vou fazer um acordo com você. Se você aumentar suas notas, ler suas Bíblias todos os dias e cortar o seu cabelo, eu vou te emprestar o carro. Ele voltou algumas semanas depois pedindo de novo. O pai disse, filho, você melhorou suas notas, você tem lido sua Bíblia, mas ainda não cortou seu cabelo. E ele disse, pai, eu tenho pensado nisso. Moisés tinha cabelo comprido, Sansão tinha cabelo comprido, até mesmo Jesus tinha cabelo comprido. O pai disse, sim, filho, e eles iam a pé para todos os lugares. Diga com vontade, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela disse que eu tenho, eu posso fazer o que ela disse que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre palavras curadoras. Nossas palavras têm o poder de levantar as pessoas, ajudá-las a passar por um desafio, empurrá-las ao seu destino. Quando você diz para alguém, eu te amo, eu estou orgulhoso de você, você foi ótimo naquele projeto, você não está apenas sendo bondoso, essas são palavras curadoras. Não sabemos pelo que as pessoas estão passando. Elas podem sorrir por fora, mas no interior elas estão sofrendo, estão solitárias, estão desencorajadas. Muitas pessoas têm feridas do passado, feridas de um relacionamento que não deu certo, feridas de pessoas tentando empurrá-las para baixo. E uma simples palavra de encorajamento. Eu acredito em você. Eu estou orando por você. Um simples elogio. Você está linda hoje. Não é grande coisa para você. Mas para eles, está ajudando a curar as feridas. Está edificando seus espíritos. Está fazendo com que eles acreditem neles mesmos. Suas palavras podem ser os que mantêm indo em frente. Deus coloca pessoas em nossas vidas de propósito, para que possamos trazer cura, segurança no escritório. Não apenas passe por ele todo dia pelos próximos 20 anos. Pegue um tempo para abençoá-lo com suas palavras. Você não tem que gastar 10 minutos. Apenas um simples, ótimo te ver hoje. Eu reconheço o valor de você cuidar de nós. Você acabou de profetizar uma bênção sobre a vida dele. E deixar as pessoas saberem que você se preocupa faz mais do que você imagina, pois vivemos numa sociedade que está cheia de muita conversa negativa. Na internet, mídias sociais, está ficando normal ser desrespeitoso. As pessoas nem pensam em ser condescendentes, dizer coisas ofensivas, reprovadoras. Mais que nunca, as pessoas precisam das suas palavras curadoras. Você tem o poder de deixar outra pessoa de pé. Você tem o poder para impedi-las de cair na depressão. Você tem o poder de fazer com que eles persigam seus sonhos. Mas sem sua bênção, sem seu encorajamento, sem os seus elogios, eles não se tornarão o que deveriam se tornar. Não perca essa oportunidade. Não esteja tão ocupado com a sua carreira e seus desafios. Separe um tempo para ser um curador, para ser um edificador. Deus precisa de você. Ele não tem voz para encorajar nessa terra, a não ser sua voz. Ele está contando com você para ajudar a curar as pessoas na sua vida. Quando alguém faz algo bom para mim, quando eles são generosos, eu sou grato. Claro que eu lhes digo obrigado. Mas quando alguém faz algo bom para os meus filhos, quando eles saem da sua rotina para ajudá-los num tempo de necessidade, como pai, não há nada que eu não faria por eles. Essa é a forma que Deus é. Quando você sai da sua rotina para abençoar um dos seus filhos, quando você faz do seu negócio encorajar o colega de trabalho que está para baixo, quando você para para ver um amigo que não está se sentindo bem, quando você liga para o seu parente apenas para dizer que o ama, porque você está cuidando dos seus filhos, Deus se certificará de que sempre haja alguém para cuidar de você, para trazer cura, para trazer encorajamento, para te mostrar favor. Essas são sementes que você está semeando. Agora olhe em volta para quem está na sua vida. O balconista no mercadinho, o atendente no posto de gasolina, o colega na academia. Eles não estão lá por acidente. Eles precisam do que você tem. Eles precisam de encorajamento. Eles precisam de afirmação. Eles precisam saber que você acredita neles. Não mantenha cura para si mesmo. Seja liberal com seus elogios. Uma bênção não é uma bênção até ser falada. Seus pensamentos não abençoam ninguém. Você pode pensar bem do seu amigo o dia todo, mas se você nunca disser, ele nunca vai saber. Quando eu vejo a Vitória, muitas vezes eu penso, ela é tão linda. Mas é fácil para mim pensar. Ela sabe que é linda? As pessoas têm me falado que ela é linda a vida toda. Eu lhe disse a semana passada que ela é linda. Ela não precisa ouvir de novo. Eu aprendi que ainda que ela saiba disso, eu lhe direi mesmo assim. Você sabia que nenhuma vez ela me disse, Joel, pare de me falar que eu sou linda. Eu sei que eu sou linda. Meus pais me disseram, quando eu era criança, não importa quantas vezes você elogiou uma pessoa. Quando esse pensamento aparecer, diga-lhes de novo. Isso é Deus trazendo isso à tona. Você não sabe o que eles estão passando. Você não sabe as batalhas que eles estão lutando, as pessoas tentando lhe empurrar para baixo. Deus não teria trazido à tona se eles não quisessem que você lhe dissesse. Nos dias de hoje, é mais fácil que nunca. Se eles não estão lá pessoalmente, você pode mandar uma mensagem e eu quero que você saiba que eu te amo e eu acho que você é linda. A Escritura diz, uma língua gentil traz cura. Quando pensamos em cura, muitas vezes pensamos em orar pela cura das pessoas. E sim, esse é um caminho, mas o que eu quero que vejamos é que as suas palavras têm cura. Quando você é gentil, quando você é encorajador, quando você não apenas pensa algo bom, mas você verbaliza isso, você está sendo um curador. É maravilhoso o que uma palavra bondosa pode fazer. Não pensamos nada sobre isso, mas para outra pessoa, isso sopra vida em seu espírito. Há alguns anos, Vitória estava andando pelo corredor após o culto. Havia centenas de pessoas nos corredores, muito cheio, mas uma jovem cruzou com ela, indo na outra direção. Vitória apenas acenou, ela parou e disse, você está tão linda, apenas uma conversa de 5 segundos. E eles seguiram, não foi grande coisa. E pensei que a Vitória só estava sendo legal, apenas sendo gentil, mas Deus não teria lhe dado aquele elogio. Ele não teria colocado esse pensamento em você se outra pessoa não precisasse disso. Você pode não conhecê-los, pode não fazer sentido para você, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Há uma razão, eles precisam da sua cura. Se você visse alguém que está doente, está enfrentando uma doença, e você tivesse a cura, você tivesse o remédio que os faria ficar bem, você seria rápido para entregar isso. Você seria o mais rápido que pudesse. Aqui, tá, tome esse remédio agora mesmo, eu não quero que você sofra mais. Essa é a forma que você precisa ver os seus elogios, suas palavras de moral, seu encorajamento. É a cura que as pessoas precisam. Não retenha. Não tente racionalizar. Parece que eles estão bem, Joel. Eles não precisam do meu encorajamento. Você está olhando o exterior. Você não sabe o que está acontecendo no interior. Eu aprendi que todo mundo está passando por alguma coisa. Mesmo que as pessoas parece que têm tudo perfeito. São muito felizes, tão abençoadas, tão fortes. Posso te dizer, eles não têm tudo perfeito. Sempre tem alguma coisa com que eles estão lidando. Uns 2 meses depois, essa jovem apareceu na recepção de visitantes e ela me disse, a Vitória nunca vai saber o que ela fez por mim naquele dia. Ela contou que tinha passado por um divórcio amargo. Ela não se sentia nada atraente, tão acabada. Todas as vozes diziam que ela não tinha nenhum valor, que ela nunca amaria de novo. Ela disse, quando a Vitória me olhou nos olhos e disse, você está tão linda, foi como se fortalezas fossem quebradas na minha mente. De repente, aquela depressão foi embora. De repente, ela ganhou uma nova perspectiva. Ela percebeu, eu ainda sou bonita. Eu ainda sou uma filha do Deus Altíssimo. Ainda sou assombrosa e maravilhosamente feita. Nos meses seguintes, toda vez que ela era tentada a ficar desencorajada, ela pensava naquela frase de novo na mente dela. Você é tão linda. Nós não entendemos o poder de um simples elogio. O poder do eu acredito em você. Você vai conseguir. Grandes coisas estão reservadas para você. Vitória achou que ela só estava sendo gentil. Ela não percebeu que havia cura em suas palavras. Deus já ordenou essas palavras para nos ajudar a empurrar aquela jovem. Além das feridas, além da injustiça, até o novo começo que Deus tinha reservado. Suas palavras podem parecer comuns para você, mas quando Deus sopra nelas, elas se tornam extraordinárias para outras pessoas. Alguém hoje precisa das suas palavras de cura. Alguém não superará a depressão sem que você profetize bênçãos sobre ele. Alguém desistirá de um sonho. Eles se convenceram de desistir de Deus, a menos que você dê um passo e os encoraje. Você será um curador? Você usará suas palavras para edificar as pessoas? Provérbios 18 diz, nossas palavras podem ser água viva. Eu descobri que as pessoas estão com sede. Elas passaram por dores de cabeça, apanharam na vida. Temos algo para lhes oferecer. Nossas palavras podem ajudar a curar os feridos. Esteja ciente de quem está na sua vida. Seja sensível ao que você sente aqui embaixo. Gaste um tempo para deixar a pessoa saber que você se importa. Nos meus 20 e poucos anos, um jovem começou a vir à academia e jogar basquete com a gente. Ele era um solitário, não era nada amigável, muito frio. Ele nunca falava. Mesmo durante os jogos, ele não interagia conosco. A maioria dos rapazes apenas lhe ignoravam. Mas alguma coisa aqui embaixo me disse para chegar até ele e fazê-lo se sentir bem-vindo. Eu descobri que seu nome era Bo. Quando ele chegava na academia, eu ia até ele e dizia, ei, Bo, ótimo te ver. Ele nunca disse nada. Ele apenas batia no peito duas vezes e saía andando. Eu não sei o que aquilo significava, mas eu batia no meu peito duas vezes e saía andando. Isso continuou por vários anos. Ele via 4 ou 5 vezes por semana. Bom, eu parei de jogar basquete lá e eu fiquei sem ver o Bo por mais de 20 anos. Num domingo, ele apareceu na igreja. Eu o vi no final do culto. E eu pensei, de onde eu conheço esse cara? E ele disse, eu sou Bo. Costumávamos jogar basquete juntos. Esse foi o máximo que eu já ouvi ele falar. Ele continuou contando de como ele cresceu na Coab. Aos 14 anos, ele começou a morar sozinho. Ninguém lhe queria. Ele nunca se sentiu amado ou aceito. Ele disse que uma das principais razões para ele ir à academia era para ouvir você dizer, ótimo te ver hoje, porque ninguém havia me dito que estava feliz em me ver. Eu não sabia na hora, mas Bo estava com sede. Aquelas simples palavras, deixá-lo saber que eu me importava, foram como água viva. Hoje, Bo é casado, ele me apresentou os seus filhos, ele está estabelecendo um novo padrão para sua família. O que eu estou dizendo? Ninguém está na sua vida por acidente. Não ignore o que você sente no seu interior, aquela compaixão por encorajá-los, aquele desejo de ser amigo deles. Eles estão com sede, você tem a água. Separe um tempo para fazê-los se sentir amados. Não precisa ser algo grande. Apenas um bom ver você. Acredito em você. Estou orando por você. Apenas deixe saber que você se importa. Estamos tão ocupados nos dias de hoje. Temos nossos próprios desafios. Se não formos cuidadosos, passaremos bem ao lado de pessoas sedentas. Não há sentimento melhor do que lhes dar água. Nada é mais recompensador do que ajudar outra pessoa a ir mais alto. Quando chegarmos ao final da vida, podemos ser conhecidos por muitas coisas. Fomos bem-sucedidos em nossas carreiras. Joel teve uma grande igreja. Ele era talentoso. Eles viviam num lugar bem legal. E tudo isso é bom. Nada de errado com isso. Mas eu preferia que as pessoas dissessem sobre mim. Joel foi um curador. Ele me levantou quando eu estava caído. Ele me encorajou quando eu me senti preso. Ele me disse que eu poderia conquistar meus sonhos que eu achei que eu nunca poderia conquistar. Onde estão os curadores? Os edificadores? Há pessoas o bastante falando palavras negativas, críticas e julgadoras. Nossa atitude deveria ser, quem eu posso abençoar hoje? Quem eu posso ajudar a curar? Quem eu posso fazer sentir melhor sobre si mesmo? Por que você não começa com sua própria família? Quanto tempo faz desde que você falou para as pessoas em sua vida, eu te amo, estou feliz por você ser minha? Não deixe um estranho elogiar mais sua esposa do que você. Não deixe que um técnico, um professor, um amigo faça seus filhos sentirem-se mais especiais do que você, Pai. Todos os dias, abençoe os seus filhos com suas palavras. Diga-lhes o quão orgulhoso deles você é. Diga-lhes que eles podem se tornar. Chame para fora as suas sementes de grandeza. Lembre-se de que eles são feitos à imagem do Deus Todo-Poderoso. Que eles são cheios de potencial. Que eles devem ir mais longe que você. Que a unção está aumentando a cada geração. Eles têm tanto para lidar nos dias de hoje. Exposições online, todo bullying, as palavras pejorativas. Mas quando você diz aos seus filhos, eu te amo, sou abençoado de ter você como meu filho. Isso não só está ajudando a curar as feridas, mas está lhes protegendo. Isso é o que faz com que as palavras pejorativas não os atinjam. O quanto mais as pessoas falem negativo sobre você, sua família, seus amigos, mais você precisa falar sobre eles, pessoas positivas, fé, cura. Ao crescer em nossa família, éramos em 5 irmãos. E quando era aniversário de um de nós, minha mãe tinha uma tradição especial. Na hora de jantar, todos tínhamos de dizer uma coisa boa sobre o aniversariante. Eu não gostava de fazer aquilo, eu não estava acostumado a expressar meus sentimentos, especialmente quando era aniversário do meu irmão Paul. Levava 30 minutos para eu pensar em algo bom. Mas eu pensava, mamãe, eles sabem que eu os amo, eles sabem que eles são especiais, eles sabem que eles são bonitos. Mas meus pensamentos não estavam abençoando ninguém. Meus pensamentos não estavam trazendo cura. Eu percebo agora que meus pais não estavam fazendo aquilo apenas para fazer o aniversariante sentir-se especial. Essa era uma razão, mas eles estavam nos ensinando a importância de profetizar a bênção. Verbalizar do que gostamos, de sermos liberais com os nossos elogios. Eu não estaria aqui sem todas as pessoas que profetizaram a bênção sobre a minha vida. Muitas pessoas me disseram que eu poderia fazer coisas que eu nunca sonhei que poderia. Eu tive um técnico no meu primeiro ano do ensino médio. Eu era muito pequeno, uns 15 centímetros mais baixo que a média. Eles me chamavam de amendoim. E eu estava no E, não ria. Eu estava no time de basquete. E claro, no ensino médio, havia muito mais meninos que no ensino fundamental. Era muito mais competitivo. E eu estava um pouco intimidado, pensando, como eu vou jogar basquete com todos esses grandões? Um dia eu estava andando no corredor da escola com alguns dos meus amigos do time de basquete. Meu técnico me chamou e ele é um cara grande, durão. Ele disse, ei, amendoim, vem até aqui. Aquilo me fez me sentir muito confiante. Ele me chamava de amendoim também. Todos os meus amigos estavam em volta assim. Ele se abaixou até a minha altura e ele disse, ouça aqui, amendoim, você pode ser pequeno, mas você tem um grande coração. Você vai ser ótimo esse ano. Na verdade, você vai ser o meu primeiro armador. Quando ele disse aquilo, eu me senti com 3 metros de altura. Eu fui lá e joguei como se eu fosse o Michael Jordan. Eu sou branco, ainda não consigo pular, mas eu sou rápido. Mas meu técnico, ele não tinha que me dizer aquilo, ele poderia apenas ter pensado, ou ele poderia ter me falado em particular. Mas quando você elogia alguém na frente das pessoas, isso traz mais peso, é aumentado. E sim, há vezes que você precisa dizer isso em particular. Mas quando você puder, profetize uma bênção em público. No fim das contas, muitas pessoas não têm nenhum problema em dizer coisas negativas na frente das pessoas. Por que você não espalha algumas coisas boas a respeito das pessoas que você ama? Usa palavras para ajudar a empurrá-los para o seu destino, para encorajá-los a perseguir seus sonhos, para fazê-los saber que você acredita neles. Muitas vezes, você pode ver coisas nas pessoas que elas não conseguem ver em si mesmas. Sua bênção, seu encorajamento pode ser o que fará com que eles se levantem para ser quem eles foram criados para ser. Seu destino está conectado às pessoas que Deus está colocando em sua vida. Se você vai alcançar seu potencial completo, isso não é uma opção. Olha ao redor, quem você pode abençoar? Quem você pode ajudar a curar? Para quem você pode mostrar favor? Bom, Joé, mas assim que meu marido começar a fazer o que eu quero que ele faça, aí eu vou encorajá-lo, aí eu vou elogiá-lo. Aqui está uma chave. Se você parar de reclamar pelo que ele está fazendo errado e começar a elogiá-lo pelo que ele está fazendo certo, então ele começará a mudar. Pessoas respondem ao elogio, não às críticas. Não ser irritado, não ser censurado. A Escritura até mesmo diz, é melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Posso expandir? um marido briguento e amargurado, um vizinho briguento e amargurado. Não seja assim com quem quer que seja ao seu redor, que está sempre pegando no pé dele, apontando que está errado, encontrando falhas. Eu ouvi esse ditado: algumas pessoas são como nuvens. Quando elas desaparecem, fica um dia lindo. Deveríamos ser tão cheios de encorajamento, tão cheios de elogio, que as pessoas querem ficar perto de nós. Ficam felizes em nos ver chegando e não se virarem em direção ao deserto. Senhoras, ao invés de brigar com seu marido, por que você não apara o jardim? Você não consegue ver como a grama está alta? Da próxima vez, tente uma abordagem diferente. Quando você ouvir lá cortando a grama, diga-lhe o quão forte ele é, o quão musculoso ele parece, que grande físico você tem. Você é tão lindo. Você o elogia desse jeito, ele vai cortar grama o dia todo. Elogio, encorajamento, honra. É isso que as pessoas respondem. Um homem abriu a porta da frente numa manhã e estava prestes a sair e pegar seu jornal. Mas o cachorro do outro lado da rua estava sentado na sua varanda com o jornal na boca. O homem estava felizmente surpreso. Ele não teve que andar até a calçada para pegá-lo. Ele começou a fazer um carinho ao cachorro, a elogiá-lo. Ele ainda entrou, pegou um biscoito, voltou e deu para o cachorro. Na manhã seguinte, o homem abriu a porta da frente e havia 8 jornais na sua varanda. O cachorro havia ido de casa em casa pegando os outros jornais. Como esse animal, respondemos ao elogio. Eu tenho esses amigos que têm vindo a Lakewood a minha vida toda, desde que começou. Eles têm a idade dos meus pais e sempre ajudaram muito. E eles costumavam sentar na primeira fileira, durante o primeiro culto da manhã. Antes da esposa ir morar com o Senhor, após o nosso momento de oração, eu sempre ia até lá e lhe dava um abraço. Ele dizia que eu a amava. Ela sempre me dizia o quão orgulhosa ela estava de mim e como eu estava bonito. E toda vez que eu a via, eu fazia questão de dizer oi. Ela achava que eu só estava indo para dizer que eu a amava. Ela não percebia que eu estava indo para ver se eu ainda estava bonito. Mais tarde, ela estava com 90 anos. Ela começou a ter um pouco de demência. Seus pensamentos não estavam claros. Não importava para mim. Enquanto ela me falava que eu estava lindo, eu sabia que estava tudo bem. O que eu estou dizendo? Todo mundo precisa de encorajamento. Todo mundo precisa de alguém que os anima. Alguém que vê o melhor. Alguém que te diz: você ainda está bonito. Você pode ser esse alguém para as pessoas na sua vida. Você pode ser aquele com que eles contam. Aquele que não aponta os erros. Aquele que tem palavras de cura. Palavras que edificam. Palavras que encorajam. Se não há elogios na sua casa, nenhum louvor, nenhum encorajamento, se é só reclamação, por que você não faz melhor? Essa outra pessoa não vai querer vir para a sua casa. A razão pela qual eu deveria ir lá toda vez que ela estava lá é porque ela me edificava, ela me abastecia, ela fazia com que eu quisesse ser melhor. Por que você não começa a fazer isso na sua casa? Você pode mudar o ambiente, você pode trazer cura para um relacionamento. Começa com as suas palavras. Abençoe o seu cônjuge, abençoe seu filho, os elogie. Eu te amo, estou orgulhoso de você, estou feliz por você estar na minha vida. Elogios são a cola que mantém um relacionamento unido. Ele já tem pessoas suficientes empurrando para baixo. Os acudores já estão lhe dizendo tudo o que não são. Por que você não usa suas palavras para os edificar, para lhe dizer o que eles podem se tornar, para lhe fazer sentir melhor a respeito de si mesmo? Minha mãe teve poliomielite quando ela era criança. Ela tinha que usar prótese nas pernas. Agora, uma perna é bem menor que a outra. Por anos, ela tinha muita vergonha disso. Ela tentava cobri-las, usar roupas que as escondessem. Mas aos 30 e poucos anos, não muito depois de se casar com meu pai, um pastor convidado estava vindo para falar na igreja. Esse homem sempre era positivo e edificador. Minha mãe estava andando na sua frente. Ela se virou para o meu pai e disse: John, olhe para Dodie. Ela anda como uma princesa. Até aquele momento, minha mãe nunca tinha ouvido nada de bom sobre o seu modo de andar. Na verdade, ela tinha um pouco de vergonha disso, porque ela mancava. Ela tem que andar mais devagar. Mas quando ela ouviu dizer aquilo, mudou completamente sua atitude. Ela parou de ter vergonha, ela colocou os ombros para trás e começou a andar como se fosse a realeza. Isso foi há mais de 40 anos. E minha mãe se lembra daquilo como se fosse ontem. O elogio pode ter um impacto numa vida toda. Mas e se aquele homem apenas tivesse passado e não tivesse falado? E se ele tivesse convencido a não falar? Talvez minha mãe ainda tivesse vergonha. Não retenha sua bênção, seu encorajamento, seus elogios. Isso pode ser o que os faça se levantar para ser quem eles foram criados para ser. Há pessoas na sua vida agora mesmo que precisam da sua cura. Eles precisam da sua bênção. Eles precisam do seu encorajamento. Eles estão sedentos. Você tem água viva. Você pode ser aquele que os ajuda a andar como princesa pelos próximos 40 anos. Você poderia ser aquele que lembra que eles são bonitos, que correntes de depressão vão ser quebradas. Olha ao redor nessa semana. Viva com atitude. Quem eu posso abençoar? Quem eu posso ajudar a curar? Quem eu posso empurrar para o seu destino? Se você desenvolver esse hábito de profetizar palavras de cura, eu acredito e declaro, você não apenas vai chegar a outros a irem mais alto, mas essas sementes vão voltar para você e Deus fará com que você vá mais alto, você conquistará seus sonhos, superará obstáculos e se tornará tudo que Deus te criou para ser, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus ser o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.